enviadas da Caixa Econômica Federal em Brasília para a alfândega do aeroporto de São Paulo. A mudança foi solicitada pela Receita. Mais de 1.300.000 veículos ainda circulam pelas ruas do país com airbags defeituosos, 13 anos depois da maior falha de segurança detectada em carros no Brasil. A informação consta em um levantamento do Ministério da Justiça feito a pedido da CBN. Dos mais de 7 milhões de automóveis atingidos pelo recall da empresa japonesa Takata, pouco mais de 5 milhões e meio atenderam ao chamado. O problema afeta modelos de montadoras variadas como Honda, Toyota, Nissan, BMW, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. No horário de Brasília, 11:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Nadeja Calado.
Seguimos juntos ao vivo até a meia-noite pelas plataformas digitais da CBN. Continue participando. Estão com a gente o Ricardo Gomes, de São João de Meriti, mandando um salve para Cabo Verde. Fez um jogão contra a Argentina hoje. A Camis e o Everton Mendonça no nosso chat do YouTube. Conto com a sua participação. Agora a gente segue com as nossas reportagens. 11 horas, 2 minutos. O governo federal inaugurou uma unidade regional do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Rio de Janeiro com o objetivo de enfrentar o crime organizado. Durante o evento, o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, comentou a decisão dos Estados Unidos de sancionar brasileiros por ligação com o PCC.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, afirmou nesta sexta-feira que o Brasil tem os instrumentos necessários para combater as facções criminosas. A declaração foi dada após os Estados Unidos fazerem uma primeira rodada de sanções econômicas contra alvos suspeitos de ter ligação com o PCC. Recentemente, o governo Donald Trump decidiu classificar a facção paulista e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Para Lima e Silva, o Estado brasileiro não abre mão de combater o crime organizado.
O governo brasileiro e o Estado brasileiro têm um aparato suficientemente rígido para dar conta e combater o crime organizado, sem embargo de uma cooperação internacional permanente. O Estado brasileiro não abre mão de combater o crime organizado, de respeito à sua soberania e está disposto a cooperar com todos os estados. A nossa Senajus, através do DRSI, promove uma série de iniciativas no âmbito judicial, assim como a nossa Polícia Federal tem uma cooperação policial internacional longeva e muito fecunda com diversos estados, e assim continuaremos.
O ministro esteve no lançamento do Escritório Nacional Antifacção no Rio de Janeiro, uma estrutura que pretende integrar a União, estados e municípios no enfrentamento ao crime organizado. A proposta é facilitar o compartilhamento de informações e o apoio às ações integradas das forças de segurança pública. Durante a cerimônia, o governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, destacou as razões pelas quais o Estado se tornou um local propício à atuação da criminalidade.
O Rio é um Estado que não tem fronteiras, não tem muros, tem pontes. O Rio é um Estado que congrega todos os estados, congrega cidadão de todo e qualquer estado. E isso talvez tenha feito com que o Rio se colocasse, infelizmente, como um polo da criminalidade organizada também.
Também nesta sexta-feira, o Rio recebeu uma coordenadoria regional do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É a primeira vez que o órgão responsável por combater a lavagem de dinheiro passa a ter uma estrutura permanente fora de Brasília. O delegado federal Tássio Musi, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio, será o coordenador da unidade que vai fazer uso de inteligência artificial para ampliar o rastreamento de movimentações financeiras suspeitas. Com a colaboração de Ana Luísa Barreto, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
11:05. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, deu uma entrevista para o G1 hoje, a gente até citou um trecho mais cedo, e defendeu que prevaleça a racionalidade na decisão dos Estados Unidos sobre a proposta de aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre mercadorias brasileiras. O Escritório de Comércio americano conduziu uma investigação com base naquela seção 301 da Lei de Comércio de 1974 e concluiu que práticas adotadas pelo Brasil oneram ou restringem o comércio com os norte-americanos. O ministro disse que são argumentos que, quando colocados, o Brasil tem razão. Abre aspas. Então eu espero que prevaleça a racionalidade, prevaleça o argumento técnico e essas tarifas não fiquem de pé em relação ao Brasil. Fecha aspas para o ministro. O relatório listou em áreas as preocupações do governo de Donald Trump com relação ao Brasil. Comércio digital e serviços de pagamento, o PIX, regulação de redes sociais, tarifas preferenciais desleais, desmatamento ilegal, acesso ao mercado de etanol e proteção da propriedade intelectual. O texto afirma que o Banco Central favorece o PIX em detrimento de sistemas de pagamentos americanos. O escritório critica ainda o fato de o BC atuar ao mesmo tempo como regulador e operador do sistema, impondo seu uso e limitando as taxas cobradas por concorrentes. Durigan disse que o argumento de que o PIX prejudica atores norte-americanos não faz sentido, que o PIX é um meio de pagamento, uma infraestrutura que o Brasil desenvolveu a várias mãos há muito tempo e que é oferecida universalmente, que qualquer empresa, qualquer pessoa que atue no Brasil tem acesso ao PIX. Lembrando que a nova taxa ainda não está valendo. Pela legislação americana, a investigação formal precisa ser concluída e uma série de consultas públicas devem ser realizadas antes de as medidas entrarem em vigor. Na última quinta, ontem, o governo brasileiro apresentou a defesa formal do país aos Estados Unidos. Esse documento, assinado pelo chanceler Mauro Vieira, também foi dividido em áreas temáticas. Desde a divulgação do relatório, autoridades brasileiras e americanas têm feito reuniões de trabalho. No encontro virtual mais recente, o governo propôs um mapa do caminho, ampliando as garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil são legítimas e não são prejudiciais ao comércio dos Estados Unidos. Durigan diz que as acusações mostram que os Estados Unidos estão desatualizados e disse que parece que acham que falam com o governo anterior. Abre aspas, eles dizem, o desmatamento no Brasil é alto. Não, está desatualizada essa informação. Quando passava a boiada e o desmatamento era alto, era no governo anterior. Agora nós estamos com mínima de desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica. Fecha aspas, entrevista ao portal g1.globo.com. Agora 11 horas e 8 minutos, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o traficante Douglas de Azevedo Carvalho preso. Ele chegou a receber um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, mas em seguida foi alvo de um mandado de prisão temporária por homicídio.
Apesar de ter recebido habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, o traficante Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como Mancha, permanece preso na penitenciária de Francisco Sá, no norte de Minas. Em decisão dessa quinta-feira, o STJ havia determinado o cumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, para que o investigado pudesse deixar a prisão. Segundo o tribunal, o processo corre em segredo de justiça. Mancha responde por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Porém, no mesmo dia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decretou um mandado de prisão temporária de 30 dias contra Mancha por homicídio qualificado em outro processo. Conforme a decisão, há indícios de que ele participou da morte de um mecânico por suspeitar que ele colaborava com as investigações policiais. O juiz Roberto Oliveira Araújo considerou que o traficante tem histórico de fugas e afirmou que ainda são necessárias a realização de diligências, oitiva de testemunhas e ainda reconhecimentos para a apuração do crime. Portanto, a liberdade dele poderia colocar os procedimentos em risco. Douglas Azevedo foi preso em um condomínio de luxo em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em março deste ano, em uma operação conjunta das polícias federal e civil de Minas. O traficante vivia com uma identidade falsa e na casa dele foram encontrados $60 mil. Mancha estava na lista de procurados do programa Captura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. República. O traficante já havia sido preso em 2023, mas foi beneficiado com a liberdade mediante medidas cautelares. Um ano depois, o criminoso rompeu a tornozeleira e a colocou em um urso de pelúcia, deixado dentro de uma casa em Capitólio, na região centro-oeste do estado. Conforme a Polícia Civil, o preso tem uma extensa ficha criminal e era um dos traficantes mais procurados do Brasil. De Belo Horizonte, Desirê Miranda.
E a Polícia Federal prendeu o dono de uma farmácia em Vitória, no Espírito Santo, durante uma operação que investiga a venda ilegal de fentanil. Os medicamentos de controle especial seriam destinados a organizações criminosas do estado. Juliana Morgado.
O dono de uma farmácia de Vitória, no Espírito Santo, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira durante uma operação da Polícia Federal que investiga a venda ilegal de fentanil. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Segundo a corporação, o estabelecimento é investigado por desviar e vender ilegalmente medicamentos de controle especial, como fentanil e Citotec, que seriam destinados a organizações criminosas da Grande Vitória e do interior do estado. A Operação Fentanil 2 cumpriu 2 mandados de busca e apreensão. Os policiais recolheram medicamentos controlados, aparelhos eletrônicos, documentos e registros comerciais que podem ajudar nas investigações. Segundo a polícia, a investigação começou após denúncias. As informações apontavam que a farmácia fornecia irregularmente medicamentos de controle especial para traficantes. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o estabelecimento não possuía a autorização sanitária necessária para comercializar esse tipo de medicamento e apresentava outras irregularidades administrativas. A polícia também apura se o fentanil, um opioide sintético de alta potência, estava sendo utilizado para adulterar drogas como cocaína e crack, prática que aumenta o risco de intoxicações e overdoses. O proprietário foi preso em flagrante por comercializar medicamentos sem o devido registro exigido pela Vigilância Sanitária. Segundo a Polícia Federal, ele foi autuado pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Caso as suspeitas sejam confirmadas ao longo da investigação, o homem também poderá responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. De Vitória, Juliana Morgado.
11h13 agora, e um homem suspeito de matar o próprio cachorro afogado no mar de Copacabana foi indiciado pela Polícia Civil. O indivíduo teve a prisão cautelar pedida pelos investigadores. Câmeras de segurança registraram o trajeto realizado pelo suspeito com um cão até a praia.
A Polícia Civil do Rio indiciou e pediu a prisão de um homem suspeito de matar o próprio cachorro no mar de Copacabana, na zona sul da capital. O caso aconteceu no dia 23 de abril, na altura da Rua Santa Clara, mas ganhou destaque agora com a conclusão da investigação. Tiago Matos Rocha, de 47 anos, foi indiciado por maus tratos a animal com resultado morte. O inquérito foi enviado à Justiça, que vai decidir se emite a ordem de prisão. A investigação começou depois que imagens do cachorro Prince, morto na areia, repercutiram nas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, Tiago saiu do prédio onde morava, na Rua Toneleiro, com o cachorro, seguiu para a orla e voltou sem o animal. Em entrevista à CBN, o delegado Ângelo Lages, titular da Delegacia de Copacabana, disse que a polícia refez o trajeto por câmeras de segurança e chegou ao próprio tutor.
E para a nossa total surpresa, nós chegamos a um endereço e conseguimos identificar o autor desse crime cruel, por afogamento, que era o próprio dono do animal. As imagens comprovam a autoria do delito e depois retorna para o seu apartamento de forma muito tranquila.
Ainda segundo o delegado, funcionários da Companhia de Limpeza Urbana do Rio relataram que turistas ainda tentaram reanimar o cachorro.
Dois turistas que estavam passando por ali estavam chorando, fazendo massagem cardíaca no animal, tentando reanimá-lo, no sentido de que ele voltasse a respirar. E esse momento é um momento que chama muita atenção, porque são pessoas que sequer conheciam o cão e tentavam ali socorrê-lo.
Cerca de uma hora após voltar para casa, Tiago saiu do prédio com a mulher e malas e não retornou. Desde então, ele não foi mais localizado pelos investigadores. Funcionários do prédio relataram que ele já vinha se desfazendo de móveis após receber a visita de um oficial de justiça e de um policial civil. Uma semana antes, ele havia sido indiciado por crimes contra a sogra, dona do apartamento, que conseguiu uma medida protetiva contra ele. Se condenado, Thiago pode pegar de 2 a 6 anos de prisão, além de multa. Do Rio de Janeiro, Gabriel Freitas.
11h16, uma informação em destaque aqui no G1. A ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, Daiane Rodrigues do Carmo Souza, que está desaparecida desde ontem, deixou cartas antes de sumir. Em uma delas, a mulher de 39 anos diz que vem sofrendo ameaças de agiotas e pediu que os familiares sejam protegidos pelas autoridades. O marido de Daiane, de 36 anos, acionou a polícia militar na madrugada dessa sexta-feira e contou que ela deixou os filhos aos cuidados da mãe por volta das 11 da manhã e não deu mais notícias. O homem disse que ao chegar em casa em Ribeirão das Neves, na Grande BH, localizou o celular da mulher e viu várias conversas com agiotas que cobravam dívidas. Ele também encontrou as cartas. Nas redes sociais, o marido de Daiane compartilhou um cartaz com pedido de informação sobre o paradeiro da esposa, dizendo que a família está desesperada. Em nota, a Polícia Civil diz que as diligências realizadas até o momento apontam, em princípio, para um desaparecimento voluntário, sem indícios de crime. Daiane era a esposa de Bruno Fernandes quando Elisa Samudio desapareceu, em junho de 2010. Ela chegou a ser presa e denunciada por sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho do jogador com Elisa, mas foi absolvida. Bruno, a gente sabe, foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. As informações completas, também o conteúdo dessa carta, estão lá no g1.globo.com. Agora 11 horas, 17 minutos, a gente traz informações do Noticiário Internacional ao vivo, chegando com o Matheus de Souza. Boa noite, Matheus. Estamos encontrando o microfone do Matheus de Souza, que vai trazer aqui informações a respeito das eleições presidenciais no Peru. Teve uma demora na apuração completa das urnas, a gente ficou acompanhando aí parciais ao longo do tempo. Mas agora sim temos um resultado e agora sim temos o Matheus de Souza. Boa noite, Matheus.
Boa noite, Nadédia. Boa noite também a você, ouvinte desta Central Brasileira de Notícias. Keiko Fujimori é a nova presidente eleita do Peru. A vitória da candidata de direita e filha do ex-ditador peruano Alberto Fujimori foi ratificada pelo Jurado Nacional Eleitoral, o órgão máximo das eleições no país, nesta sexta-feira, numa cerimônia de proclamação. Fujimori teve 9.223.396 votos, ou 50,13% contra 9.173.755 votos do concorrente, deputado de esquerda Roberto Sanches, que teve 49,86% dos votos. Durante o evento para o anúncio, o órgão informou que considera improcedente um pedido do partido de Sanches para a impugnação das urnas no exterior. Ele teria a maioria dos votos caso só fossem contados os registrados no território peruano. O deputado já indicou que não aceitaria os resultados e disse que protestaria na Corte Internacional de Direitos Humanos. Nas redes sociais, a presidente eleita agradeceu a confiança que milhões de peruanos depositaram nela e disse que vai assumir o cargo com responsabilidade, humildade e senso de dever. Para a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Regiane Bressan, a pequena diferença de votos entre os candidatos pode representar um problema, a manutenção do cenário político polarizado no Peru. A professora diz que essa eleição carece de um consenso nacional, que o resultado representa que o país polarizado, Nadédia, segue persistindo numa instabilidade política que, nos últimos 10 anos, é um país que já teve vários presidentes e que teme uma guinada política à esquerda. Essa é a fala da professora Regiane Bressan. Esse cenário de instabilidade que ela menciona é simbolizado pelas trocas de presidente, foram 8 diferentes nos últimos 8 anos. Keiko Fujimori deve assumir o cargo em 28 de julho para um mandato de 5 anos. Ela enfrenta problemas como o aumento da criminalidade e grandes desafios sociais. Também deverá negociar com um legislativo dividido de forma significativa entre esquerda e direita, Keiko, de 51 anos, tinha sido derrotada em 3 eleições presidenciais. Ela está na política desde a adolescência, é formada em administração de empresas e foi eleita para o Congresso em 2006, com a maior votação já registrada para um parlamentar peruano. A presidente eleita também passou anos sob investigação por suposto financiamento irregular de campanha. Entre 2018 e 2020, ela chegou a passar 1 ano e meio em prisão preventiva. O caso foi arquivado. A nova líder promete medidas de segurança rígidas, leis antiterroristas mais duras e um papel ampliado para militares no combate à violência, na Dédia.
Muito obrigada, Matheus de Souza, pelas informações ao vivo aqui no CBN Noite Total. Agora são 11 horas 21 minutos. Um homem que ameaçava profissionais de saúde e exigia dinheiro por telefone foi preso em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Ele ligava para hospitais e dizia que criminosos feridos em confrontos iriam ao local. 9 crimes foram registrados em pelo menos 4 estados. Acompanhe com a Patrícia Valim.
Um homem de 56 anos foi indiciado e preso preventivamente por integrar um grupo criminoso que ameaçava funcionários de clínicas médicas, hospitais e postos de saúde em troca de transferências bancárias no Espírito Santo e em pelo menos mais 3 estados brasileiros. Adalberto Pucciarelli da Silva foi localizado em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro na última quarta-feira e preso durante uma ação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Segundo a polícia, o investigado atuava realizando ligações telefônicas para profissionais da área médica durante o horário de serviço, com números que ele encontrava na internet. Nessas chamadas, Adalberto ameaçava as vítimas, dizendo que criminosos estavam feridos após confronto com a polícia e que estavam indo naquela unidade de saúde em busca de socorro médico. A partir daí, o suspeito se valia do medo dos profissionais para realizar a extorsão, solicitando um PIX para um suposto pagamento de um táxi para os criminosos não irem até o local, ou ainda para comprarem remédios em uma farmácia, sem necessidade de ir até a unidade de saúde em questão. A investigação também apontou que esse tipo de crime tem se tornado comum. Só no Espírito Santo foram 3 casos registrados na região serrana. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito tem histórico criminal extenso e de violência, com registros desde 1994 no Rio de Janeiro. Recentemente, ele teria passado a fazer vítimas no território capixaba, à distância, agindo de dentro de sua casa, em um condomínio de luxo no estado fluminense. E também há indícios de que pelo menos mais uma pessoa participava das extorsões. Para os investigadores, esse modo de agir seria uma estratégia para facilitar a pulverização do dinheiro, realizando a lavagem e também dificultando a identificação dos envolvidos. Até o momento, há 9 registros de crimes desse tipo no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Paraná e no Rio de Janeiro. O investigado foi preso e indiciado por extorsão, visto que o uso de um cenário violento, de pânico e grave ameaça configura este crime e não estelionato. De Vitória, Patrícia Valim.
Agora 11h24, quem precisou viajar de avião nesta sexta-feira enfrentou uma manhã de problemas nos aeroportos do Rio, depois que uma névoa densa causou instabilidade e fechou temporariamente o Galeão e o Santos Dumont. Cancelamentos, atrasos e mudanças de rota provocaram longas filas nos terminais.
Por causa de uma forte névoa que atingiu a cidade do Rio, a sexta-feira foi marcada por transtornos para passageiros nos 2 principais aeroportos da capital, o Santos Dumont e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Passageiros formaram grandes filas à procura de informações sobre o que fazer diante da situação. No Galeão, 6 voos foram cancelados, 8 precisaram desviar a rota e ao menos 12 se atrasaram durante a manhã. A consultora Melissa Alves viajava com a filha para São Paulo. O voo foi cancelado e ela conta que, além da falta de informações da companhia aérea, perdeu uma reunião de trabalho.
Cheguei no aeroporto 7 da manhã e o meu primeiro voo, que era com destino a Campinas, foi cancelado. Me alocaram no voo para 10h10 para Congonhas e acabei de ser informada que ele foi cancelado também. Tô aqui aguardando para ver o que vai acontecer. Perdendo trabalho, enfim, criança sem dormir, aquela confusão de sempre. O princípio foi que, por conta da névoa de manhã, não tinha, as aeronaves não conseguiram chegar aqui. Tinha reunião de trabalho às 11h, presencial. tal, tô tendo um problema, tive que me expor, explicar, enfim, a empresa nem sempre entende, aguardando, minha filha acordou 5 da manhã, estamos aguardando e não sei que horas eu vou conseguir chegar.
No Santos Dumont, ao menos 7 voos constavam como cancelados no painel do aeroporto durante a manhã. Segundo a Infraero, operadora do aeroporto, 4 voos foram redirecionados para o Galeão, 2 com destino a São Paulo foram cancelados e 3 voos oriundos de Confins, Congonhas e Viracopos tiveram que retornar para o aeroporto de origem. O servidor público Vicente Souza precisava fazer uma conexão em São Paulo para Caxias do Sul, mas temia perder compromissos no local.
Eu estava indo para destino final Caxias do Sul, Rio, Congonhas e depois uma conexão para Caxias do Sul. O voo agora sairia às 5 para o meio-dia, aí eu tenho que ver porque se me botarem para muito tarde eu perco a conexão que era um espaço só de 1 hora e pouco em São Paulo. Então se me botarem no voo da tarde para São Paulo eu perco a conexão. São poucos voos para Caxias do Sul durante o dia. É, eu tenho que estar hoje à noite em Caxias do Sul, né? Porque eu tenho compromisso final de semana e dou palestra no final de semana tudo.
A situação foi normalizada ainda durante a manhã em ambos os aeroportos. Com colaboração de Ana Paula Jaume, do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Agora são 11 horas e 26 minutos. A cidade de Trindade se prepara para receber os últimos dias da Romaria do Divino Pai Eterno, que termina nesse domingo, data dedicada ao dia da festa. A expectativa é de grande movimentação de romeiros, com celebrações religiosas, procissões, missas e atividades de oração.
Ao longo dos últimos dias, milhares de fiéis percorreram a GO-060, a rodovia dos Romeiros, em direção à Trindade, na região metropolitana de Goiânia, durante a tradicional caminhada da fé. A Romaria do Divino Pai Eterno entra neste fim de semana no Tríduo, os 3 dias que antecedem a grande festa. O superior-geral do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre João Paulo Santos, destaca que a expectativa é de aumento no número de romeiros e que a preparação para recebê-los foi reforçada.
Sempre que vamos nos aproximando do grande dia celebrativo, vai intensificando também o número de fiéis. Alguns, claro, não têm condições de participar de todo o novenário, então deixam para chegar em Trindade no Tríduo final. Então nós já estamos justamente neste momento em que se intensifica a presença dos fiéis e, consequentemente, também se intensificam aqui as preparações para a grande festa do Divino Pai Eterno. As ruas já estão cada vez mais tomadas pelos fiéis, as celebrações também com um número de participação bem maior.
Entre os romeiros, a principal motivação é a gratidão. Muitos percorrem um trajeto para agradecer graças alcançadas. A jornalista Raquel Santana, de Brasília, faz a caminhada há vários anos e contou que a peregrinação passou a fazer parte da rotina depois de um grave acidente.
Eu acredito que essa seja a 15ª vez, mais ou menos. Eu comecei em 2003, depois de um acidente de carro que eu tive. E depois eu ainda tive um outro acidente que eu poderia ficar sem andar e que eu continuei mesmo vindo. Alguns anos eu falhei, mas todo ano que eu posso eu tô aqui. Eu venho muito para agradecer, mais do que pedir, mas para agradecer por tantas graças, tantos livramentos, tantas bênçãos e pedir saúde para todo mundo, né? Já faz parte da minha rotina, todo ano eu já me organizo para conseguir vir. Antes vinha, eu ficava em Goiânia no final de semana, agora nem que eu venha, faça a caminhada e volte para Brasília, eu venho sempre.
Neste sábado, a programação tem o encontro dos carreiros, cavaleiros e muladeiros, além da missa da juventude e da noite da copiosa. No domingo, a grande festa começa ainda de madrugada, com missa solene às 8 da manhã e procissão luminosa às 5:30 da tarde. Considerada a maior manifestação religiosa do Centro-Oeste e a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno, a Romaria transforma Trindade em um dos principais destinos de peregrinação do país. De Goiânia, Débora Marques.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. A identificação dos brasileiros com a direita ficou à frente da identificação com a esquerda na matriz ideológica calculada em nova pesquisa Datafolha. 44% dos brasileiros com 16 anos ou mais foram classificados à direita ou centro-direita, diante de 39% à esquerda ou centro-esquerda. Outros 17% ficaram no centro. A diferença de 5 pontos percentuais fica fora da margem de erro geral de 2 pontos para mais ou para menos. O resultado apurado durante a gestão do presidente Lula inverte o quadro de 2022, quando a esquerda somava 49% e a direita 34% sob o governo de Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal homologou o plano de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários, autarquia responsável pela fiscalização do mercado de capitais brasileiro. Com reforço no financiamento do órgão definido pela Corte, o documento prevê a realização de 22 medidas para aumentar e acelerar o poder fiscalizatório. De acordo com a CVM, um dos desafios do plano é a implementação da tokenização, uma espécie de escritura digital que visa ampliar a capacidade de supervisão e fiscalização do mercado financeiro. França, Bélgica e Holanda registraram 3.700 mortes a mais durante a onda de calor extremo que elevou as temperaturas em toda a Europa. Autoridades desses países alertaram ainda que os números são preliminares e podem aumentar. Especialistas afirmaram que a onda de calor, que durou aproximadamente de 20 a 28 de junho, foi a pior já registrada na Europa. As informações são da agência de notícias Reuters. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
O governo federal lançou hoje o Desenrola MEI, programa voltado à renegociação de dívidas de microempreendedores individuais inscritos na dívida ativa da União. Segundo o governo, cerca de 3,5 milhões de MEIs têm débitos inscritos na dívida ativa, que somam 12,4 bilhões. O valor médio das dívidas é de aproximadamente R$ 4 mil. O programa vai atender empreendedores com débitos de até 20 mil. A iniciativa prevê descontos de até 70% sobre juros e multas, parcelamento em até 145 meses e prestação mínima de R$ 25,00. A Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Annelise Lenze, afirmou que a medida não vai ter impacto fiscal para a União, já que as dívidas contempladas são consideradas de difícil recuperação. A expectativa do governo é recuperar cerca de R$ 1,2 bilhão por meio das renegociações. Ela explicou que não são só dívidas decorrentes do MEI. Um CNPJ pode ter uma dívida, por exemplo, com a Secretaria do Patrimônio da União, que está inscrita em dívida ativa, e essa dívida também entra no programa de regularização. Diz que é um programa de transação tributária customizado para a sustentabilidade do pagamento e para a saúde financeira dos MEIs e que fecha o ciclo de estímulo a novos créditos. Além da renegociação, o governo anunciou uma proposta para ampliar o limite de faturamento anual do MEI. O projeto de lei complementar enviado ao Congresso Nacional nesta semana prevê elevar o teto dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. O texto também autoriza a contratação de até 2 empregados. Atualmente, o limite é de 1. Segundo o ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira, o teto de faturamento não é reajustado desde 2018 e, se tivesse sido corrigido pela inflação do período, estaria em torno de R$ 128 mil. O governo ainda anunciou a ampliação do Contrata Mais Brasil, plataforma que conecta órgãos públicos a microempreendedores para prestação de serviços. O número de atividades econômicas aptas passará de 107 para 141, com a inclusão de segmentos como alimentação, fotografia, produção cultural, organização de eventos e estética. Agora 11h34.
Esta cidade é muito hermosa, pueblo feliz. Eu gosto de viver aqui, em Buenos Aires.
Nací en una ciudad llamada Buenos Aires, en el interior del nordeste de Brasil.
Lo más bonito A tradição da Argentina, eu acho bonito.
Agora é que tem muita gente que torce pela Argentina.
Só porque o nome da cidade é Buenos Aires, o povo acha que é argentino. Quer torcer pra Argentina.
É que eu queria enfrentar a Argentina. Eu queria pegar ela no final da Copa, pra dar nela na hora certa.
Bom, você
ouviu... Rapaz, não procurem crédito.
...do trailer de Buenos Aires, que é um documentário de Tuca Siqueira que acompanha uma pequena cidade brasileira que compartilha o mesmo nome da capital argentina. E é o tema da nossa entrevista aqui no CBN Noite Total agora. Tuca, que bom te receber. Seja muito bem-vinda. Boa noite.
Boa noite, Nadete. É uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando.
Tuca, preciso começar dizendo que eu fiquei encantada por Buenos Aires. Tenho certeza que o ouvinte que assistiu o documentário vai se encantar também. E que já deve estar curioso, já ouvi um pouquinho de sotaque aí, que eu acho que dá algumas pistas. Onde fica a nossa Buenos Aires?
Sim, fica na zona da Mata Pernambucana. Eu estou aqui em Recife nesse momento e fica a quase 2 horas daqui de Recife. É pertinho. Apesar de ser perto... Não é caminho exatamente para outros lugares, então muitos recifenses também não conhecem Buenos Aires pernambucano.
Pois é, ia falar isso, né? Muitos pernambucanos não sabem nem que a cidade existe. Como é que foi seu primeiro contato e o que que te levou a querer transformar esse lugar num filme?
Ah, primeiro que eu sempre me interessei muito pela América Latina e toda e qualquer possibilidade de aproximação, né, com a América Latina me interessa. E eu vi imagens dessa cidade de Buenos Aires através de um livro de fotografias de um fotógrafo amigo, Josipan Rodrigues, por volta ali de 2015. E fiquei muito curiosa. Então, pertinho, fui até Buenos Aires e desde a primeira visita já achei que existia ali uma atmosfera de fabulação fortíssima na cidade. É, me encantei, fui super bem recebida e aí passei a frequentar e cada vez que eu ia descobria novos personagens, novos possíveis personagens, né, durante a pesquisa. E aí elaborei um projeto, né, de desenvolvimento de roteiro e submeti a um edital do FSA, que não existe mais, infelizmente, 2016-2017, e aí pude fazer essa pesquisa junto com a equipe. E foi muito legal, porque isso permitiu também que a gente pudesse desenvolver também uma pesquisa de uma semana na Argentina, na Buenos Aires, Argentina. O que me surpreendeu muito, porque os argentinos adoraram essa informação sobre uma cidade que tinha um time do Boca e essa tentativa de se aproximar da capital portenha.
Já tem várias coisas que eu quero puxar nessa sua resposta, porque eu achei assim... Mais que fascinante, assim, é encantador, os personagens são sensacionais e as imagens são muito bonitas e os conceitos que a gente pode pensar por trás também. Quando a gente fala em documentário, a gente pensa em realismo e muitas vezes naquela coisa crua, né? Muitos documentários são pensados para mostrar uma realidade que muitas vezes vem acompanhada num tom de denúncia, e você traz o documentário Paisagem, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre esse conceito, sobre o que que cabe de fantástico ali numa coisa que é uma documentação de uma realidade. Não sei, já até me perdi.
Eu acho que esse tratamento de trazer um pouco o surrealismo, né, para dentro da realidade desses personagens, eu acho que primeiro ela já está posta, já está dada, e acho que também, Nadege, é uma coisa que acontece, que é comum, sobretudo na América Latina. É muito comum, né, a gente encontrar esse tipo de narrativa, assim. E acho que isso deve fazer algum sentido, porque na realidade eu acredito profundamente, sei que muitas outras pessoas acreditam nisso, que só é possível resistir ao real fabulando, porque a realidade é muito dura, né? Independente de onde você esteja. Então, a fabulação, ela nos ajuda a resistir tudo o que há de cruel no dia a dia. E eu acho que a América Latina é um território, né, de disputa há muito tempo, é um território que vivencia conflitos distintos e fortes, e acho que essa Buenos Aires pernambucana, ela tem uma brasilidade, uma latinidade, sobretudo, fortíssima, né? Então, eu acho que a busca veio daí. Foi um período, quando eu estava desenvolvendo, eu filmei duas Copas. Foi muito tempo de filmagem, né? Imaginando que cada Copa tem um intervalo de 4 anos. Então, frequentei muito essa cidade. E foi num período também, na década de pandemia, né? De dificuldades e conflitos políticos também no próprio país. E eu estava sentindo que os meus sonhos estavam rareando, digamos assim. Eles estavam se tornando raros, pequenos, eles estavam quase sumindo. E frequentar aquela cidade em que as pessoas sonhavam e realizavam da maneira que era possível, isso me alimentou bastante. Então, o filme é uma tentativa de partilha também disso. A gente tem chamado de filme paisagem porque é um filme que não se aprofunda exatamente nos personagens, né? O personagem do filme, assim, principal, o protagonismo, na verdade, é a própria cidade e sua atmosfera. E não exatamente um personagem ou outro. Então, a ideia do filme é que as pessoas possam desfrutar mesmo. Se der esse tempo de 70 minutos ali para relaxar. E eu acredito muito que o documentário também, ele é um espaço, sobretudo, de urgências, né? De temas urgentes. Mas eu acho que ele também pode ser um espaço de reflexão mais lúdica. E eu acho que essa é a grande aposta do Buenos Aires.
Nossa, comigo o objetivo foi totalmente atingido, assim, eu assisti, eu fiquei naquele êxtase de, meu Deus, como é maravilhoso você ser latino-americano, você ser brasileiro, tem hora que você pensa que isso aqui tudo acabou, que tem que aterrar isso aqui, que não tem mais salvação, e tem hora que você pensa, graças a Deus que eu sou daqui, e que pena das pessoas que não conhecem, né, aquilo que a gente tem. Pra te dar um bastidor aqui, Tuca, a gente tem um integrante da equipe, Henrique Dias, que é pernambucano, é de Recife, né, Henrique?
Olha,
de Camaragibe, e que conhece Buenos Aires. Gostou de Buenos Aires? Adorou. Esteve na feirinha, gostou. Então olha a chance, né? No estúdio aqui a gente tem uma equipe de 3 pessoas. Tem uma pessoa que conhece Buenos Aires.
Que maravilha.
2002? Você foi de 1002? O ônibus 1002. Não, legal demais. E aí a gente tá nessa época, né, Tuca, falando muito de futebol. Você falou que filmou durante a Copa, né? E a gente conhece ali uma entre tantos personagens, assim, incríveis que vocês encontraram. Um ex-jogador que fundou um clube que é um Boca Juniors alternativo. Só para dar um exemplo, né? Eu queria te perguntar o que mais te impressionou nas pessoas que você conheceu lá.
Olha, eu acho que o que me impactou em Buenos Aires, assim, acessando e permanecendo na vida desses personagens, porque, como eu te falei, foram 2 Copas há muito tempo, e a todo momento a gente permanecia em contato constante. Eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que essa é uma cidade, assim, mestra em dizer para a gente que a gente não precisa julgar os nossos próprios sonhos e que a gente realize da maneira que seja possível, sabe, Nadete? Assim, acho que às vezes a gente fica buscando um ideal muito grande, né, para aquilo que a gente sonha. E em Buenos Aires eu tive acesso a uma simplicidade gigantesca. Eu fico dizendo aqui agora que vou printar aquela imagem da estátua de Maradona que tem na fachada do Clube Boca. E vou colocar no meu escritório para todas as vezes que eu pensar em algum projeto, pensar assim, olha, vamos lá, faz do jeito que for possível, mas faz, entendeu? Realiza e tal. E eu acho que foi por conta disso que eu consegui finalizar o filme. Esse filme, ele tem uma verba de desenvolvimento do FSA através desse edital, tem o edital de produção do Funcultura e tem o edital de distribuição da LPG Pernambuco, que eu acho que é super importante a gente falar dessas políticas públicas, porque sem elas não é possível fazer cinema. E as pessoas precisam entender que política pública para cinema acontece nos Estados Unidos, na Coreia, em qualquer lugar do mundo, né? Então elas são super importantes e aqui no Brasil, sobretudo, para a gente ter a nossa identidade na tela. É, eu acho que o que eu mais aprendi com eles nessa convivência e que eu continuo deslumbrada, porque há uma semana atrás a gente foi lá e fez uma exibição. A cidade não tem cinema, né? 13 mil habitantes, é uma cidade pequena e tal. E aí a gente levou uma grande tela, a gente levou som, projetou tudo e fez numa quadra coberta. Foram 600 pessoas se assistir na tela, assim, foi muito legal a exibição. Emocionante para mim. É, todas as exibições são importantes, mas essa, sem dúvida, foi a mais importante. E justo nesse dia também aconteceram várias coisas que também me chamaram a atenção, e onde a magia permanece o tempo todo, assim, onde é inacreditável, assim, que as coisas vão acontecendo, mas tudo para mim me soa como um grande sonho mesmo, de fato. É, por isso que tem essa citação inicial, né, de Calderón de la Barca, de Wallis Salomão, inclusive essa frase que é dita no início do filme, do Ali, era uma frase que eu tinha impressa na janela durante a pandemia. Eu morava num lugar aqui na Rua da Aurora, no Recife, em que eu via o rio Capibaribe, assim. E aquilo era muito legal para mim, porque eu via a maré subir, descer e tal, e isso trazia movimento, mas tinha lá, sem essa de que o sonho acabou, a vida é sonho. Que era para, enfim, foi um período muito difícil para todo mundo, né? Muito traumático, assim, de muitas mortes e tal. Então, as inspirações de Buenos Aires estão aí. Saiu o filme super para cima, né? Eu acho que ele dá uma alegriazinha, sai todo mundo muito leve, pelo menos esse é o relato que eu escuto, todo mundo muito leve da sala de cinema.
Não, com certeza, e você acabou respondendo algumas questões que eu queria levantar. Uma, eu ia perguntar se você mantém alguma conexão com as cidades que você documenta, né? Teve um trabalho seu anterior no Ceará também, e aí você trouxe que levou uma exibição para lá, que é muito legal de saber também. É, uhum. Ia falar também sobre a necessidade de ter tempo e recursos para fazer um trabalho extenso e profundo, porque uma cidade tão pequena, que eu tenho certeza que todo mundo se conhece, você não pode chegar lá com uma equipe de filmagem, colocar a câmera na privacidade das pessoas, fazer essa invasão, vão sair só imagens lindas, assim, em 3 dias de filmagem, todo mundo vai ficar feliz e você vai embora, né? Você tem, imagino como deve ser o trabalho ali para você articular o que você vai fazer, né? Documentar, de fato, a vida daquelas pessoas.
Eu costumo dizer que, assim, não há certo nem errado, né? Existem várias formas de se fazer documentário. O grande nome que a gente tem no cinema brasileiro é Eduardo Coutinho. E o método de Eduardo Coutinho era mandar uma equipe de pesquisa na frente, levantar os personagens, e o Coutinho, ele só tinha contato com os personagens naquela 1 hora, 2 horas de entrevista. Nem antes, nem depois. E os filmes são incríveis e geniais, assim. Mas eu preciso do vínculo. O vínculo me faz bem. O vínculo é algo estruturante para mim no fazer cinema. E o vínculo, sobretudo, com os personagens mesmo. Então, sim, foram sempre considerados amigos. Muitas vezes eu fui para a cidade e não filmei nada, mas voltava super alimentada e com a cabeça cheia de ideias e tal. E continuo falando com eles, assim, pelo WhatsApp sempre. E eu acho que isso é uma prática que também se repete em outros filmes. Acho que desde o primeiro filme, assim, há 23 anos atrás, acho que é uma forma de fazer. Tem um exemplo que eu sempre dou também, para as pessoas, é que, assim, eu acho que é muito possível da gente conversar. Por exemplo, nós estamos conversando aqui agora através de uma tela, e é possível conversar com uma pessoa através de uma janela, e nós vamos ver as pessoas emolduradas, vamos bater um papo maravilhoso e tal, mas se a gente está na presença, também é possível abrir a porta e enxergar essa pessoa por inteiro. E essa pessoa também vai nos enxergar por inteiro, assim. Então, existe sim um custo emocional, porque é uma troca, né, sobretudo, mas eu acho que eu recebo muito, sabe? dessa troca e tento colocar na tela. E esse ar amador dessa cidade, né, de uma cidade que tenta ser parecida com a outra, que eu acho até questionável, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porque eu fico pensando até, sabe, Nadécia, que assim, a Buenos Aires pernambucana, ela não quer ser igual a Buenos Aires argentina. Eu acho que ela se apropria de algumas alegorias, de alguns elementos, e brinca com isso, sabe? Como o time de futebol do Boca, né? Como o Clube Boca, o Maradona e tal. Mas eu acho que ela quer construir um outro lugar, que nem é nenhuma nem outra, assim. Pelo menos é isso que a gente tenta mostrar no filme. Mas é bem por aí, assim. É um filme muito leve, mas que dá para a gente fazer discussões profundas sobre identidade, né?
Queria te ouvir também sobre um elemento que me pareceu muito basilar nessa sua construção da parte fantástica, da fábula, da magia que tem ali, que é o Maracatu Estrela Dourada.
Sim. Bom, o Maracatu, para mim, era fundamental que ele entrasse no filme porque ele é um ponto de resistência muito forte cultural. Eu não queria que as pessoas... acontecem algumas matérias durante a Copa, né? Essa cidade está acostumada a receber jornalistas e veículos durante a Copa do Mundo. E aí sempre se passa a impressão de que há ali um grupo gigantesco, uma cidade inteira torcendo pela Argentina. Quando, na verdade, existe ali uma resistência cultural fortíssima, né? Que é a identidade da cidade. Então, o Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires, ele é campeão, assim, várias vezes no Carnaval Pernambucano, ele é fortíssimo, ele tem um mestre genial, que é o mestre Barachinha, que no filme fez uma loa comparando as duas cidades, né? Então, para mim, era inegociável. O Maracatu, ele tem que estar no filme, assim, de qualquer maneira.
Não, é maravilhoso, assim, é a magia ali na tela, né? É lindo, para quem gosta de festa popular e não conhece essa em específico, mas gosta, de repente, do carnaval, do Bumba Meu Boi ou do Boi Bumbá, enfim, vai gostar de conhecer também, tenho certeza. E queria te ouvir um pouco também sobre a narradora desse filme, né? E essa figura da professora de espanhol e aquilo que ela representa nessa conexão, né, entre as Buenos Aires.
Vitória é uma moradora de lá que participou de um programa do governo estadual há anos atrás que se chamava Ganha o Mundo. Era um programa, é um programa que eu acho que já mudou de nome, não sei se ainda permanece, mas proporcionava para jovens de 16 anos fazerem intercâmbio, jovens de escola pública. E Vitória foi para o Chile e quando voltou, ela voltou com essa ideia de devolver para a cidade o aprendizado dela, e aí ela anunciou e tal, mas não houve interesse. Foram 3 pessoas e não durou um mês. Assim como aquela cena da empanada também, de 2 pessoas fazendo empanada e no final das contas ninguém compra, né? Só quem compra é o argentino, é uma família que torce pela Argentina, mas ninguém quer empanada. Foi um dono de uma padaria que me relatou. Então as cenas, elas são criadas, algumas cenas são encenadas e elas são criadas a partir de relatos da pesquisa, né? A equipe era muito pequenininha, éramos 6 só, e a gente andava com equipamento pequeno, mas a cidade toda já sabia que a gente estava lá. Eu me lembro que quando a gente chegou, a gente foi avisar a prefeitura, né, da nossa presença e permanência por aquele lugar ali por 10 dias e tal, e eu me lembro que o prefeito na época, ele não é mais o prefeito, mas na época ele falou assim, volte daqui a 2 meses, porque a cidade está cheia de obra, eu queria mostrar a cidade bonita. Eu falei, não posso parar a FIFA. Eu preciso filmar aqui durante a Copa, não posso dizer, olha, segura a Copa aí por 2 meses e tal. Mas a cidade, assim, ela comprou a ideia de estar no filme o tempo inteiro, e eu acho que por isso que a gente conseguiu se ramificar tanto e trazer essa ideia de um personagem que é um coletivo, né? Não é um único, assim. E eu fico achando também que, assim, falando sobre as pessoas que participaram do filme, 2 personagens, para mim, trazem a gente para a realidade, que é o Seu Souza, que é o coveiro, né? que eu acho que ele traz essa presença dele, faz a gente pensar na finitude, só a ideia de finitude é que faz com que a gente possa sonhar e se sentir estimulado a sonhar, né? Porque aí a gente quer realizar enquanto nós estamos aqui, né, vivendo. Então, ele tem uma simplicidade, né, assim, de falar das coisas e tal. E o Catita, que é o cortador de cana, que traz, apesar de uma vida duríssima, mas traz uma liberdade de escolha, né, do próprio time, da seleção, que ele escolhe torcer porque gosta da camisa e tal. E também, na hora que ele diz que durante o carnaval ele não trabalha para ninguém. Ele vai viver o maracatu intensamente, né?
É lindo. Tuca, tenho 30 segundinhos, mas para quem está curioso, como a gente faz para assistir, né? Que agora o pessoal quer ver.
Então, nesse momento a gente está em cartaz em Porto Alegre. Eu estou até com a filhinha aqui em Porto Alegre, João Pessoa, Brasília, Salvador, em duas salas. Em Afogados da Ingazeira, que é no Pajeú, Pernambucano. E também a gente está em Recife em duas salas. É, na semana, a gente teve na primeira semana em Rio e São Paulo e a gente deve voltar para outras salas diferentes nessas mesmas capitais. É, a gente tem um Instagram da Garimpo Filmes, né? Garimpo _ Filmes. A gente tem também da Art House, que é a nossa distribuidora, e o meu Instagram, que é tuca.siqueira, quando a gente sempre divulga toda quarta-feira a programação da semana seguinte. É, em julho, a gente é certeza de voltar para São Paulo, mas aí a gente já volta ocupando a sala do IMS.
Perfeito. Tuca Siqueira, e o documentário Buenos Aires, lindo. Amei o filme, amei nossa conversa. Muito obrigada pela presença aqui no Noite Total. Tuca, volte sempre. Sucesso.
Muito obrigada e boa noite para todo mundo. E um abraço para você, Nadia.
Um abração. Horas 57 minutos, está vindo aí o Cláudio Dutra para apresentar o CBN Madrugada. Estamos terminando de sextar, né? Os últimos 3 minutinhos do sextou. O pessoal já vai começar o sábado bem informado por aqui. Falar muito de Copa do Mundo também, né, Cláudio? Boa noite.
Exato, boa noite para você, Nadédia Calado. Boa noite para todo mundo. Público já muito bem informado, né? No Noite Total.
Claro.
Você me traz um público já super bem informado. Eu só vou continuar com as informações no CBN Madrugada. Hoje vai ser legal, Nadédia, com os ouvintes, porque hoje a gente vai fazer uma bagunça no CBN Madrugada. Uma bagunça organizada, vai. É, desde a madrugada de sexta-feira, já avisei os ouvintes. Ó, na madrugada de sábado, portanto, logo mais, pode mandar áudio de até 30 segundos falando do jogo do Brasil. Quanto vai ser o jogo... Pode cornetar, pode falar quem vai ser o destaque, assim como a gente tem feito em alguns outros jogos da seleção brasileira. Nesse a gente vai fazer, então, os ouvintes vão poder mandar mensagem em áudio de 30 segundos e a gente vai disparando a cada meia hora. Então vai ter uma rodada de áudio dos ouvintes no fim de cada bloco, a gente dedica quase 5 minutos para os ouvintes em áudio, a voz dos ouvintes no ar aqui na CBN, para falar do jogo da seleção brasileira. E aí eu vou anotando os placares de cada um, tanto em áudio quanto quem manda em texto. No fim do programa, às 6 horas da manhã, eu digo qual foi o placar vencedor, e aí vamos ver, né, se esse placar vencedor vai ser o placar do jogo, né, Ded?
Os ouvintes são perigosos, já me mandaram várias sugestões pro meu bolão, que eu não fiz ainda, vou fazer hoje, agora que tá acabando, né, tem Colômbia e Gana jogando agora, então tava esperando acabar essa fase dos 16avos de final para fazer meu palpite para as oitavas.
Boa, mas você tem um tempo para mandar também, né?
Sim, para não atrasar.
Exato, tem que ter cuidado por aí. Eu acho, não, eu vou guardar o meu placar pro jogo... pro CBN Madrugada. Mas você já tem um palpite, tá pensando em alguns placares?
Eu tô meio tensa, eu acho que vai ser sofrido, porque com o Japão foi sofrido. Com o pessoal da Noruega tá vindo aí com sangue nos olhos. O Haaland bota um medo na gente, que ele é grande, ele tem um cabelão, ele tem cara de viking.
Cara, ninguém gosta que dele, né? Os meus pais...
O pior é que ele tá simpático, né? Ele brincou com o Vini Júnior nas redes sociais, fizeram uma... o bom uso da inteligência artificial, né? Fizeram uma montagem ali em que o Vini era o Latrell das Branquelas e ele era uma das Branquelas.
Bom.
E ele gostou, ele achou engraçado, ele foi comentar. O escandinavo tem carisma, tá?
Exatamente. Eu tenho um vídeo dele que é muito bom também nas redes sociais, que ele anda de maneira muito rápida e sai do estádio, ele com a cabeça assim, meio que pra frente e tal. É de 1,95m, enfim... causa medo, né?
E eu acho singelo também que ele combina a cor do elástico de cabelo com a cor da camisa que a Noruega tá usando, né? Então, se a camisa for azul, a xuxinha é azul. Se a camisa for vermelha, a xuxinha é vermelha. Se a camisa for branca, a xuxinha é branca. Eu acho uma fofura.
Adoro os detalhes.
É, e tem os memes da pausa da hidratação também, né? Que a pausa pra hidratação é daquele cabelo maravilhoso que ele tem, né?
Exatamente. Mas ele é estranho, tá? Com todo o respeito. Viking, né? Grandão, ele realmente passa medo. E 1,95m, imagina, se ele solta, vai pra mais de 2 metros.
É verdade.
Tem que ter atenção com ele, né?
Agora, pra gente chegar no domingo, a gente tem que se recuperar dessa sexta, hein? Esse jogo da Argentina com Cabo Verde,
nossa,
meu amigo.
Nossa senhora, você viu? Torci demais pra Cabo Verde.
O que a gente secou a Argentina como nunca,
nossa,
antes na história.
Nossa, pulei no último lance do Cabo Verde. A Nadeja já...
A gente querendo entrar na tela pra fazer a bola entrar.
Nossa senhora. Mas enfim, deu a Argentina. Eu fico pensando...